Viu?
Isabela também seja muito bem.
Isabela, Belinha. É. Então, ó, pois. A gente vai pra terceira mensagem da série Cresça. E a gente vai falar sobre onde acontece esse crescimento. Já abre sua Bíblia em Efésios 4, 5. Deixa ela aberta aí. Efésios 4, 5. É, existe hoje, para compensar, né? Existe hoje uma... Efésios 4:15. Existe hoje uma... Várias linhas.
O menino aí, velho.
Ou é Cristiano.
Cristiano, também. Rapaz, também é porque ele não tava aqui, né? Cristiano. Cristiano visitando a gente. Como é que vocês vão receber Cristiano?
Você é brabo!
Mas faltou emoção aí, hein? Bora, como é que vai receber Cristiano?
Você é brabo! Obrigado, cara dele. Obrigado. Ficou com vergonha, mano.
Ficou com vergonha, foi Cristiano. Não fique não, pô. Você tá em casa, tá aí pra via. E, tipo assim, hoje existe, parece, né, várias linhas do ser cristão hoje em dia, né? Existe o cristão praticante, o não praticante, existe o desigrejado,
o kardecista,
o kardecista,
o católico,
o cristão católico,
de Jeová,
existem várias,
o mormon,
várias linhas, né? E...
E agora os não praticantes.
Os não praticantes. Os do IBGE, os crentes do IBGE, né? Os crentes não praticantes. Que são da mesma linha dos desigrejados, né?
Isso.
E assim. Não praticante. Como é que pode, senhor? E assim. É. É antibíblico você ser cristão e não fazer parte de uma igreja. Não fazer parte de uma comunidade. Quando a gente pensa em igreja, pense num contexto geral, como o corpo de Cristo e a comunidade local como parte desse corpo, como uma célula desse corpo. E assim, todo o corpo, para que todos os membros do corpo sejam bem desenvolvidos, todos precisam estar ligados perfeitamente, com equivalência a todo o corpo e ao cabeça. E o corpo todo ligado ao cabeça, que é Cristo. Então, é impossível o desenvolvimento de qualquer parte do corpo, seja ela qual for, sem estar ligado ao corpo. Por exemplo, quando você perde uma unha, por exemplo. Enquanto você tá, a unha está ligada ao corpo, ela sempre cresce. Você vai e corta. Cresce, você vai e corta. No momento em que você perde a unha, ela solta, você arranca. Ela não se desenvolve mais. Muito pelo contrário. Qual é a tendência dela? Seca e morre. Como o osso, como uma perna, como qualquer parte. Você vê que o corpo, ele começa a eliminar partes que já morreram e não servem mais. É fácil você catar no seu corpo partes que morreram. Por exemplo, as mulheres que sempre fazem unha, sempre arrancam o que da unha. Aquilo ali já não... Aquilo ali impede o crescimento da unha. É verdade ou não é? Por isso que tem que ser tirado. Tá morto e atrapalha o crescimento. Então, nada morto no corpo presta. Então, não estar ligado ao corpo não gera crescimento. Olha o que é que Paulo diz aos Efésios. Efésios. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Não tem como haver crescimento, desenvolvimento, sem estar ligado a Cristo. E não tem como estar ligado a Cristo e não estar ligado à igreja. Porque assim, pensa no corpo de Cristo na igreja a nível mundial. Todas as igrejas juntas no mundo, todas as comunidades independentes juntas no mundo formam o corpo de Cristo. Em sua grande maioria. Em sua grande maioria. Existe uma minoria que não faz parte, mas amém. E cada parte desse corpo exerce uma função no bairro, na cidade, no estado, na nação, no continente. Serve para, como um membro do corpo, para fazer algo. Porque cada membro serve para uma função totalmente diferente. Tanto que é nítido a gente ver que, por exemplo, a gente vê igrejas mais focadas em movimentos evangelísticos. A gente vê outras igrejas mais focadas em discipulados. E a gente vê focos diferentes em várias regiões diferentes, que aparenta ser a necessidade daquela cidade. Parece que Deus moveu aquela igreja para suprir uma necessidade que havia naquela cidade. É um movimento diferente, um membro diferente. Mas também na comunidade local, é um corpo inteiro com vários membros diferentes também. Cada um com uma função diferente dentro do corpo que é essa comunidade local. Então, dentro da comunidade local, o João pode ser um braço, Maria pode ser uma perna, Pedro pode ser um olho e por aí vai. Entende? Então, todo este corpo, ele funciona perfeitamente bem alinhado. Paulo vai dizer isso, que todo o corpo bem ajustado. Paulo diz, todo o corpo bem ajustado. E com cada... No de baixo, né?
16.
No 16, isso. Lê aí.
De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Perfeito. Observa que Paulo diz que todo o corpo ele tem que estar funcionando perfeitamente para que ele mesmo cresça. É por isso que em 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Por quê? Porque gera retardo no crescimento. Gera retardo no crescimento do corpo. Isso é importante entender que dentro desse corpo eu tenho que desempenhar a minha função muito bem, porque a minha mal colocação no corpo, e eu estou falando de não de que eu fui colocado no lugar errado pelo meu líder ou por Deus, não. Eu estou falando do meu desinteresse em desempenho. Meu desinteresse em desempenho perfeito dentro desse corpo, eu estou retardando o crescimento de toda uma comunidade. Então, assim, é entender que, no geral, no corpo geral, todos nós trabalhamos para que todos nós cresçamos. Esse funcionamento perfeito gera crescimento, cada um desempenhando a sua função corretamente. Entende? 1 Coríntios 12 também, Paulo vai dizer que existem partes do corpo que não são tão honrosas, ou seja, trazendo para nosso significado, existem funções dentro do corpo que podem não gerar tanta honra, tanta glória, tanta fama, tanta... Mas que esses merecem ser honrados muito mais do que os outros que já têm honra. Sempre vou dar esse exemplo da pessoa que limpa a igreja e do líder da igreja. O líder da igreja, ele já é honrado por si, por ele ser o líder da igreja. Então sempre que a gente se depara com uma pessoa que vai ser responsável por limpar a igreja, que é responsável por todo o diaconato da igreja, de organizar o altar, de organizar a ceia, de deixar tudo pronto, isso aqui. Aquelas pessoas merecem ser honradas muito mais. É necessário que a gente empenhe um exercício de honra maior sobre eles. Entende? Por isso que não existe parte do corpo que não deva ser honrado. Muito pelo contrário, Paulo ainda dá esse destaque. Existem partes que já são honradas por si próprias, pela posição que ocupa. E existem partes que nós temos que nos empenhar para honrar muito mais. E isso tudo vai gerar o crescimento. É nesse lugar, no corpo de Cristo, ligado ao cabeça, que é o lugar aonde nós crescemos. Essa ideia de eu sou a igreja não existe. Você nunca vai achar isso na Bíblia.
Que massa, né? Muito bom falar isso.
Se fosse assim, era bom, né? Que cada um congregava em sua própria casa, com seu próprio Cristo, e estava tudo em paz. Não ia ter discussão, não ia ter briga, não ia ter inveja, não ia ter um monte de coisa. Ai, pra glória de Deus, eu sou assim, eu quero todo mundo junto, quero nesse lugar junto que as coisas acontecem. E é lá que tudo acontece. Não é verdade? Então, Jesus escolheu para que a reunião dos santos, a reunião dos filhos de Deus, para que a igreja, a Nova Jerusalém, fosse o lugar de desenvolvimento, de crescimento. Até porque, como é que Gisele vai testar, como é que Gisele vai crescer, se aprimorar na paciência dela, se ela não tiver eu por perto? Entende?
Deus que fala. Fala Deus.
É comum a gente perceber que existe rispidez, muitas vezes, enquanto a gente está em comunidade. E essa rispidez nunca é para separar, nunca é para afastar, é sempre para promover crescimento e maturidade. Sempre é. É por isso que todas as vezes que nós, como comunidade, houver algum problema, tenha certeza que esse problema é só para ser tratado e nós para nós crescermos e desenvolvermos. Simples. Até chegar um ponto de que essas coisas não existam mais. Entende? É necessário estar ligado ao corpo de Cristo, que é o cabeça desse corpo chamado igreja, a fim de crescermos espiritualmente. Porém, devemos ser coerentes que não há possibilidade alguma de alguém estar ligado ao cabeça sem ser um corpo com os demais irmãos. Estar ligado a Cristo é estar ligado ao seu corpo por equivalência. No mesmo Efésios que vocês estão, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. Não existem dois corpos, não existem duas igrejas, só existe uma igreja só, que é de Cristo. É por isso que nessa unidade de corpo, tanto em comunidade como em corpo geral, a nível mundial, igreja, corpo de Cristo, a gente precisa buscar, esse perfeito funcionamento entre todos. É por isso que as comunidades diferentes, as igrejas diferentes, as instituições diferentes precisam conversar entre si. Precisam comungar de uma mesa. Porque independente de como cada um se movimenta no reino de Deus, é todo um corpo ainda. E cada um vai desempenhar uma função diferente da outra. Então a gente precisa entender e acessar esse lugar de entender que a igreja A é corpo de Cristo e a igreja B também é corpo de Cristo. E que a igreja A, às vezes, pode estar sendo um braço na cidade, e que a igreja B está sendo uma perna na cidade. E que esse corpo precisa se movimentar para que a igreja, como corpo de Cristo nessa cidade, cresça. entende? Então, esse desenvolvimento pessoal e coletivo depende do pessoal e coletivo. Porque eu só cresço pessoalmente, coletivamente. E o coletivo só cresce pessoalmente. Deus criou uma dependência que um não conseguiria desenvolver-se sem o outro. Todos precisam se desenvolver pessoalmente para que o coletivo cresça. E coletivamente, todos crescendo, o pessoal vai crescendo juntamente. Entende? Como a gente leu, não há dois corpos de Cristo, senão, ou seja, está ligado a Cristo significa fazer parte do corpo coletivo dele, que é a sua igreja. Logo, se alguém nega a importância de estar ligado a uma igreja local, é necessário repensar se este de fato está ligado ao Senhor. Porém, há uma outra possibilidade paralela a essa. Pessoas que estão ligadas ao corpo, frequentam a igreja, mas não absorvem absolutamente nada. Se portam como verdadeiras próteses e não têm recebido da vida que flui do corpo, mesmo estando presente nele. Que eu acredito ser muito pior do que sair. É você estar frequentando a igreja, mas você não se alimenta do que esse corpo produz. Entende? Você está ligado. É como uma prótese que está ali no corpo. Funciona como por exemplo, uma perna mecânica, daquelas boas, não é das ruins, não, da mecânica, que fazem todos os movimentos. Faz todos os movimentos de uma perna. Quase todos. Mas não recebe alimento do coração, do rim, do pulmão. Não recebe. Não recebe os nutrientes que vêm pelo sangue. Não recebe. Porque o alimento que é gerado pelo cabeça, que é Cristo, é o que vai nutrir todo esse corpo. É o que vai deixar o corpo saudável. E para isso ele precisa estar se alimentando de tudo que é gerado a partir da cabeça, daquilo que o cabeça gera, que é Cristo. Então, o alimento correto, o alimento que esse corpo deve ter para ser gerado o crescimento, é Cristo. Ele mesmo disse, por exemplo, se você se alimenta com comidas que não têm nutrientes, por exemplo, miojo, aquele velho miojo que todo mundo gosta, que é a preguiça do feijão, de fazer o feijão, né, um miojo rapidinho aqui.
Miojo vai ser.
Todo mundo come, quem não come miojo? Todo mundo come miojo. Só que você come miojo uma vez ou outra. Se for como eu, como miojo 2 dias, no outro dia eu tô anseando por um feijão. Desesperado, todo azuado, querendo um feijão. Por quê? Porque não sustenta. Não gera sustento e não gera nutrientes que alimente o corpo corretamente. Cristo é o verdadeiro alimento. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas igrejas, muitos líderes, que dão miojo à igreja. Entende? Que dá certos tipos de mensagens, doutrinas dentro da igreja, que não provém de Cristo e então não gera crescimento. Entende? Cresce deficiente, ausência de nutrientes. Eu quero ler esses textos aqui com vocês, que é muito importante. Abre em João 6, 31. A gente precisa se utilizar das simbologias bíblicas a fim de facilitar a compreensão de algumas verdades espirituais. Por exemplo, assim como o corpo humano necessita dos alimentos corretos para que se desenvolva, o corpo espiritual também necessita. A alimentação errada pode levar o corpo a sérias doenças, mas também à morte. Da mesma forma, o nosso homem interior, se não receber a alimentação correta, adoece e morre. A alimentação correta é a própria palavra de Deus. Uma pregação egocêntrica, para quem não sabe o que é egocentrismo, é voltado no homem. Uma pregação voltada só para o homem não ajuda no desenvolvimento do corpo. Somente mensagens doutrinárias e proféticas podem refletir Cristo. A alimentação correta para o nosso crescimento. João 6, 31 até o 35. Lê aí, Gisele.
Nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede.
Jesus está dizendo que quem come dele será farto, não passará fome. Ele é o único alimento do qual os cristãos devem se alimentar. Vai no 50, versículo 50. Lê até o 57.
Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Pera. Para que não o quê?
Au.
Para que não morra quem dele comer.
Ou seja, quem não come dele,
morre.
A alimentação que não seja Cristo sempre vai gerar morte. Continue.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
Continue.
Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do povo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus lhe disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terá vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que comer e come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele.
Segura. Quem consegue permanecer no corpo?
Quem come de Cristo.
Não tem como permanecer no corpo sem se alimentar dele. É por isso que estar ligado ao corpo é gerado uma dependência. Então, existem, por exemplo, Paulo fala, Romanos 11, se não me engano, Paulo fala sobre o enxerto, né? Romanos 11.
Enxertados na terra, figueira brava.
Fomos enxertados nele. Não somos original, fomos enxertos. Agora imagina quando é feito um... Como é que chama, gente? A cirurgia, quando você pega um membro de outra pessoa que é...
Transplante.
Transplante. E a partir desse transplante, quando é conectado ao corpo, começa a se alimentar dele e é gerado vida, então só consegue permanecer e você só percebe que o transplante foi bem sucedido quando o órgão começa a ser, o sangue começa a fluir e ele não rejeita, o corpo não rejeita e o alimento começa a fluir. Então só consegue permanecer quem se alimenta dele. Não tem como vocês permanecerem em mim se não comerem de mim. Isso é individual e coletivamente. Como a gente deu os dois exemplos, tem gente que está no coletivo, mas não quer comer dele. Já tem gente que é individual, está comendo dele, mas está em um coletivo que não come dele. Está em uma igreja que o alimento não é Cristo, mas ele está com fome de Cristo, ele está comendo de Cristo, está permanecendo em Cristo, mas o alimento que é gerado na comunidade local que ele está, não está sendo gerado vida. Por esse motivo, o desenvolvimento individual dele fica bloqueado, porque o coletivo onde ele se encontra não se desenvolve. Continua aí, finaliza aí.
Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa.
Perfeito.
Pai, orar.
Do mesmo jeito que ele está no Pai e que ele vive por causa do Pai, nós estamos nele. E só vivemos porque estamos nele. Longe dele, estamos mortos. É por isso que ser desigrejado, ser não praticante, e tem gente que está desigrejado porque realmente não encontra uma opção. Encontrou verdadeiramente o Evangelho, percebeu que o que ele viveu a vida toda e a comunidade local em que ele estava não estava pregando o verdadeiro Evangelho, e ele se desvincula dessa comunidade e não acha outra, e ele fica desigrejado, a gente até entende, mas ele corre sérios riscos de morrer espiritualmente. Sérios riscos. Entende? Tem gente que está desigrejado porque é descarado mesmo, porque não fala que é crente, mas não quer ir para a igreja. Isso é descaração, não é ser desigrejado, não é ser crente não praticante. Ele não é crente, ele não é cristão. Mas tem gente que é por ausência de uma palavra pura, ausência de um Cristo puro, sem mistura. Entende? Então, Jesus deixa muito claro que é necessário se alimentar dele, pois só pode viver e permanecer nele, comendo dele. Comer dele faz a gente permanecer nele e gera vida. Em uma reunião de culto, não se prega absolutamente nada que não aponte para Cristo. Não se canta absolutamente nada que não aponte para Cristo. Em Cristo existem dois tipos, duas formas de você se alimentar. E o que vai determinar isso é o seu nível de maturidade. Existe o leite espiritual, que Pedro fala, e que Paulo também fala. E existe o alimento sólido. Abre aí primeiro a Pedro, 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Lê o versículo 2, Rildomar.
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Perfeito. Observa uma coisa. Lê um.
Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de hipocrisia, dolo e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação.
Salvação. olha o que Pedro está dizendo. Se despindo, abandonando toda maldade, culpa, hipocrisia, inveja e maledicência. Maledicência. Desejai ardentemente como crianças. Crianças aqui é artigenetos, que é criança recém-nascida. Ele não está se referindo então à imaturidade aqui. Ele está se referindo a quem acabou de aceitar. Desejai ardentemente o leite, que esse leite vai gerar crescimento. Vai gerar crescimento. Vamos para lá. Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Leia aí, Mari.
Apesar de que a essa altura já deveis ser mestre, ainda estás precisando de que alguém nos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite.
Ponto, segura. Aos princípios
elementares
do que?
Da doutrina de Cristo, da palavra de Deus.
Eles necessitam de que?
Leite.
Então, o que é o leite espiritual? Os princípios da palavra. Perfeito? Continue.
Quando já deveis estar recebendo alimentos sólidos. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal.
O mal. Observa. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E já que ele muda a palavra que é nepios, que agora ele está se referindo à infantilidade. Agora ele está se referindo a ser imaturo. Vocês já deviam ser mestres, mas vocês não são experientes na palavra de justiça. Portanto, é necessário que exista alguém para ensinar a você ainda as palavras de abandone o pecado, pare de pecar, isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado. E aí ele vai dizer que agora vocês precisam, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, e aquilo já muda, é nepios. Entende? Agora vai no 6. Olha o que ele vai chamar de princípios elementares lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito ou completo. Aí, vou voltar.
Mano do céu.
Não lançando de novo as bases do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso aqui são algumas das coisas que ele afirma como ensinamento de princípios elementares. Então, por exemplo, enquanto a gente ainda fica discutindo sobre batismo salva ou não salva, enquanto ainda fica havendo essas discussões, enquanto a gente ainda ficar em débito da crença em Deus, é porque é difícil crer em Deus, pô, é difícil a situação, não sei o quê. a gente ainda vai estar olhando e vai tendo, a gente vai perceber que a gente ainda está tendo atitude de Nepio. No momento em que a gente chegar em que a fé em Deus é indiscutível e inabalável, que nenhuma circunstância no mundo vai conseguir mexer com a sua fé, que você não consiga nem tocar mais. É, precisa ter fé, né? Você não consiga nem tocar mais nessa palavra, porque já não vai fazer nem mais sentido. Aí a gente começou a avançar desse lugar. Esse lugar. Nepios. Observe uma coisa. Vamos em 1 Coríntios. Capítulo 3. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ponto. O diálogo de coisas espirituais. Paulo está se referindo. Ele distingue entre ser espiritual e ser carnal como criança. Como isso? Paulo diz: eu tirei os meus olhos das coisas que são visíveis, das coisas que são passageiras aqui na terra, e foquei os meus olhos nas que são invisíveis e eternas. Lembra onde está esse texto? Acho que está em Romanos, eu não lembro. Não lembro. Foquei os meus olhos em coisas que são invisíveis, mas são eternas. O que é que ele está dizendo? Nada mais nesse âmbito físico aqui muda a minha vida. Ele está dizendo isso. Nada mais neste lugar muda a minha vida. Nada que é do homem, nada que é do homem, seja doença, seja dinheiro, seja fama, seja miséria, seja descrédito, qualquer coisa, nada nesse mundo me influencia mais. Mas as coisas eternas é o que eu tenho em vista, é o que eu tenho em foco. É o que Paulo diz. O que é que ele está dizendo? Eu quis falar a vocês de coisas eternas, coisas espirituais. Mas como é que eu vou falar de coisas eternas com pessoas que ainda brigam por coisas de homens? Assim vocês são crianças, mas são crianças em Cristo. Vocês são carnais. Existe a diferença entre ser mundano e ser carnal. Você pode ser carnal e ainda ser cristão. Mas o desejo dele é que eles já fossem espirituais e não carnais. Não esquecendo que essa igreja é a que Paulo começa dizendo que nenhum dom faltava a eles. Ou seja, em um culto, em qualquer reunião da igreja, todos os dons, seja ele de Cristo ou do Espírito, todos fluíam na igreja. Sejam os 5 dons do ministério, como todos os dons que o Espírito promove em uma pessoa. Não faltava nenhum. Imagina um culto que todo cadeirante que chega sai andando, que todo cego que vem sai enxergando, que toda pessoa que chega endemoniada sai liberta. Imagina esse culto. Paulo diz que isso não é padrão, não é parâmetro para que a gente julgue a maturidade, o crescimento de uma igreja. Vocês têm todos os dons, vocês fluem em todos os dons, mas são crianças. Então, nem o tempo, nem o fluir em dons é padrão de julgamento de maturidade. Todos são filhos. Mas existem os imaturos e os maduros. Observa. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podem suportá-lo. Nem ainda agora vocês podem, porque ainda vocês são carnais. Olha o exemplo de como ele diz que eles são carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Observa, eles estão tão focados em padrões humanos, em discussões humanas, em pontos de vista humanos. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Observa, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E agora ele diz tudo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento só é gerado a partir de Deus. Então, nunca baseie seu desenvolvimento. Pega lá, Bença. Pega. Vai curtir a vida. O crescimento de uma igreja nunca vai ser baseado em um homem. Se a igreja depende do líder da igreja para crescer, ela vai definhar para sempre.
É isso.
Se uma igreja depende de homens que estão na liderança da igreja, a igreja vai definhar para sempre.
É dessa bandeira aí, papai.
Entende? Pode crescer como instituição, como empresa, mas como corpo de Cristo, não se desenvolve.
Não
se desenvolve.
Não.
Vai comigo em Romanos 8. Primeiro o 16. Romanos 8, 16. Olha o que ele diz. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pega ela aí, velho. Pega ela, tá bom, calma. Quer cá, velho? Aqui você fica mais crente. Fica aí. Vamos lá, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só que ser filho de Deus não significa que você está em plena capacidade de exercer domínio sobre todas as heranças, sobre a herança como plena. E ele afirma isso em Gálatas. Mas aqui, quando ele está dizendo que o Espírito testifica que somos filhos, ele está falando de filho tecno, ou seja, gerado a partir dele. Que você é filho dele, que você saiu da semente dele, que a semente dele está em você. Só que esse crescimento e essa maturidade, ela é gerada e observada a partir do versículo 14. Olha o que diz no 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ruios. São os filhos maduros de Deus. Então observa uma coisa. Você vai observar o seu crescimento em Cristo a partir do desenvolvimento do governo do Espírito sobre sua vida. Gálatas 5, 19, né? 19. Andais no Espírito e não satisfarão os desejos da carne. O governo do Espírito sobre a nossa vida é o que determina o nosso lugar de maturidade. Não é quantas pessoas você cura, não é o quão bonito você prega, não é o quão bonito você canta, Não é quando as pessoas caem no poder quando você bota a mão na cabeça. Não é nada disso. Mas o governo do Espírito traz clareza a você de que você está em um lugar de desenvolvimento e maturidade, que você está crescendo corretamente. É quando já não há mais... E observa uma coisa, essa palavra aqui, são guiados. Vou clicar agora de novo porque eu me esqueci em grego. Não, são guiados. São guiados. É ago, isso. Que é quando um animal ele é puxado pela corda e não resiste. Então, os que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, os que são puxados pelo Espírito e não resistem de forma alguma, esses são os ruios de Deus. Esses são os filhos maduros de Deus. É por isso que a gente vai observar aí agora. Eu estou resistindo quando o Espírito Santo me chama para fazer algo, para falar algo, para entrar em algo, começar algo, sair de algo, fazer algo, não fazer algo. Eu estou resistindo de alguma forma a Ele? Porque se eu estou resistindo, ainda existem resquícios de nepios ainda. De nepios. Não é de técnico. De nepios. Por exemplo, Lauren, para ficar bem claro, Lauren é técnico. Helena é técnico. Elas têm que ser imaturas por natureza.
Acabou de nascer.
Entende? Isso é técnico. Nepios é quando eu, como adulto, faço criancice. É quando eu, como adulto, faço igual a Lauren fez na estante. Pego o açafrão e saio jogando pra tudo que é lugar. Assim. Jogou açafrão em tudo que é lugar. E chega de lá e jogou cheiro na casa pra tirar o cheiro de açafrão. Você entende? É quando eu pego o creme ali de alergia e boto na boca e engulo todo. Isso é ser nepios. Ser infantil. E o ruios é quando o Espírito Santo faz assim, ó. E você não resiste. Não existe nem o peso do corpo. Você já vai se jogando lá.
Você
já vai se jogando lá. Você entendeu? Foi ensaiado, a gente saiu. A gente saiu. Então, esse é o ponto onde você vai perceber que você está alcançando um lugar de maturidade. É onde a primeira coisa, a sua vontade, ela nunca será sobreposta à vontade do Espírito. E que a qualquer circunstância em que você entra ou vai fazer, você consulta primeiro. Se é ele que está te puxando para lá ou se é você que está indo com suas próprias pernas. Entende? Esse lugar de governo, de total dependência, é esse lugar de maturidade. Fechando a... Abre em Efésios 4:11. Ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para edificação ou crescimento do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou o estado de adulto formado, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Desde quando quase 4 anos atrás, desde quando a minha mente mudou para buscar com verdade o que as escrituras ensinavam, e que eu entendi esse versículo, que eu entendi que os 5 dons do ministério não tinham acabado e ainda existiam, e que eles tinham um prazo de validade, e que esse prazo de validade ainda não tinha chegado, estava muito longe, eu comecei a perceber algo. E eu comecei, e desde lá eu sempre usei a mesma metáfora. Os 5 dons do ministério são como 5 vitaminas que são necessárias ao corpo. Se o corpo tiver essas 5 vitaminas, ele cresce com toda a saúde. Ele cresce bem alimentado. Qualquer falta de qualquer um desses, dessas vitaminas, gera deficiência no crescimento, no corpo. Por exemplo, você sabe que maçã, banana e uva, cada uma tem um nutriente diferente, você precisa dos 3 para crescer muito bem. Mas você quer só comer maçã. Não, porque maçã é mais gostoso, eu gosto mais de maçã, não gosto de banana. Não gosto de uva. Eu gosto mais de maçã. Vai chegar um momento da vida em que seu corpo vai começar a sentir a ausência dos nutrientes da banana e da uva. As 5 graças, os 5 dons do ministério, são nutrientes que Deus colocou perfeitamente ajustados para o crescimento de uma igreja, do corpo de Cristo, para que ele se tornasse, para que ele crescesse, para que ele alcançasse a perfeição, alcançasse o pleno conhecimento do Filho de Deus, e que ele conseguisse exercer o corpo, conseguisse exercer o ministério com excelência. Então, uma igreja, ela não está completa se ela tiver só apóstolo, como ela também não está completa se ela tiver só pastor, como também ela não está completa se ela tiver pastor, evangelista. Pastor evangelista, né? Como algumas igrejas têm. O resto não é ministério, né? O resto é resto. Porque presbitério não é ministério, diaconato não é ministério, auxiliar não é ministério. Evangelista é ministério, pastor é ministério, mas também não é escadinha, não é carreira. Não começo com um e vou findar no outro, porque até porque o pastor não é maior que o evangelista. Nem o evangelista é maior que o pastor. Todos atuam perfeitamente sincronizados no equilíbrio, em uma mesma posição, mesmo que o dedão seja mais baixo. Deixa eu ver se tem como botar o dedão na mesma altura aí. Assim, pronto. Eles atuam assim. Só existe destaque onde Deus coloca, que é Deus estabelece o líder da igreja, que é o bispo, que é o líder da igreja, o supervisor da igreja. Mas na atuação do ministério dentro da igreja, as 5 graças funcionam assim, para que o corpo cresça perfeitamente, cresça saudável e forte. Então, o alimento para o corpo, gerado a partir das 5 graças que Deus deu para a igreja, e é tão, tipo assim, é massa que você pode conseguir observar, tipo assim, não leve isso aqui teologicamente, não, estou falando de ponto de vista. ele começa assim, porque Deus deu dons aos homens. E pode, e você pode entender como essas cinco graças dadas a homens específicos, como esses homens serem as próprias dádivas dadas aos homens.
Homens dons.
Homens dons. Entende? Porque se a igreja não tivesse homens que tivessem as cinco graças, a igreja não se desenvolveria. Só definharia e não... Eu não sei nem o que seria. Acho que nem seria igreja. Se Deus nem ia... Se Deus nem ia fazer. Não ia existir. Não ia existir. Então, assim... Esse é o lugar de crescimento. Esse é o lugar de desenvolvimento. É no corpo. É em comunidade. Em comunhão. Tanto individualmente como coletivamente. Então, nunca se aparte desse lugar para nenhum outro canto, querendo viver solo, carreira solo, acreditando que é você e Deus, que aí é Cristo e é isso mesmo. Não existe. Você não é igreja. Deixa eu dizer isso para você: você não é igreja. Nós somos a igreja. Como um corpo ajustado. Entende? Amém. Mari, você pode orar aí pra gente poder encerrar?
Senhor, nós te agradecemos